começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Muito bom dia para você que está acompanhando a Rádio Brasil de Fato pelo site www.brasildefato.com.br. Muito bom dia para você que já está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Eu sou o Gabriel Carriconde e fico com você pelos próximos 15 minutos e falo direto de Curitiba, onde que há 481 dias a vigília Lula Livre, a vigília mais longa da história, resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula em frente à Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas desde abril do ano passado. E na edição desta quinta-feira da Rede Lula Livre, a primeira quinta-feira do mês de agosto, ou melhor dizendo, a primeira Rede Lula Livre do mês de agosto, nesta edição a gente repercute a nova reportagem da chamada Vaza Jato, em que revela que Deltan Dallagnol investigou clandestinamente o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal após o ministro contrariar por duas vezes interesses da Operação Lava Jato em Curitiba em algumas ações e atitudes tomadas pelo ministro que contrariaram aí o entender de Deltan Dallagnol e da Operação Lava Jato. A gente fala também sobre um ano da greve de fome por justiça, greve feita o ano passado em Brasília, também uma greve que foi aí em defesa da libertação do ex-presidente Lula. E obviamente tem um boletim Lula Livre do Comitê Nacional Lula Livre que traz as mobilizações deste mês de agosto. Então aumenta o volume porque a Rede Lula Livre desta quinta-feira, 1º de agosto de 2019, está começando. Para darmos o pontapé inicial nesta Rede Lula Livre, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula dado pela vigília.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você deixa o seu recado para a Rede Lula Livre e também para o ex-presidente Lula a partir do nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rede Lula Livre. DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Novos diálogos da série de reportagens do The Intercept em parceria com outros veículos de imprensa, chamada Vaza Jato, reveladas nesta quinta-feira em reportagem da Folha de São Paulo, revelam que, ao menos informalmente, Deltan Dallagnol e procuradores da Operação Lava Jato investigaram o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e a sua esposa Roberta Rangel, para retaliar decisões do ministro contrárias aos interesses da Lava Jato. O levante da Lava Jato contra Dias Toffoli e ministros do Supremo começou depois que o atual presidente da corte expediu duas sentenças contrárias aos interesses da operação. Toffoli votou para manter longe de Curitiba as investigações sobre corrupção na eletronuclear e para soltar o ex-ministro petista Paulo Bernardo poucos dias após sua prisão pelo braço da Lava Jato em São Paulo. No dia 13 de julho de 2016, Dallagnol pergunta aos procuradores da Lava Jato, abre aspas, caros, a OAS trouxe a questão do apartamento do Toffoli, fecha aspas. Seguidamente, ele foi advertido por Sérgio Bruno Cabral Fernandes, procurador de Brasília, abre aspas. Temos que ver como abordar esse assunto com cautela, fecha aspas. Em suas primeiras reuniões com os procuradores da Lava Jato em 2016, os advogados da OAS contaram que a empreiteira havia participado de uma reforma na casa de Toffoli em Brasília. Em agosto do mesmo ano, a revista Veja publicou uma reportagem de capa sobre a reforma na casa de Toffoli, apontando a delação de Léo Pinheiro como fonte das informações. Dias após a publicação da reportagem sobre a delação da OAS, o ministro Gilmar Mendes saiu em defesa de Toffoli do Supremo Tribunal Federal e apontou como os responsáveis pelo vazamento os procuradores da Lava Jato e os acusou de abuso de autoridade. Vazamento gerou uma crise entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, que suspendeu as negociações com a OAS. O fato foi criticado por Dallagnol e procuradores em conversas no Telegram. Dallagnol seguiu em frente em busca de informações sobre Roberta Rangel, mulher de Toffoli, e teve ajuda aí do seu colega Orlando Martello. Roberta e Guiomar, mulheres dos ministros do Supremo Tribunal Federal, foram investigadas pela Receita Federal em uma operação especial de uma equipe especial criada pelo Fisco em 2017. Toffoli não foi o único alvo da Lava Jato, inclusive na cúpula do Judiciário. As mensagens obtidas pelo Intercept mostram que Deltan também usou uma delação da OAS para tentar barrar a indicação de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, para a vaga aberta no STF com a morte de Teori Zavascki em 2017. Em relação à reportagem da Folha de São Paulo revelada na manhã desta quinta-feira, a Força Tarefa reafirmou que não reconhece a autenticidade do material e de que ele foi obtido de forma criminosa. E um texto assinado por 783 juristas e advogados pede o imediato afastamento do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro e do Ministério da Justiça. O documento lançado na noite de terça-feira durante o ato de solidariedade ao jornalista Glenn Greenwald critica a atuação do ministro da Justiça e diz que o país beira ao estado de exceção. A repórter Catarine Flor fala mais a respeito.
Juristas e advogados pedem imediata demissão de Moro por flertar com o estado de exceção. O documento foi lançado na noite desta terça-feira, 30 de julho, durante o ato em solidariedade ao jornalista Glenn Greenwald, no auditório da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. O texto conta com 783 assinaturas. Os juristas lembram que Moro ameaçou destruir dados obtidos pela Polícia Federal com os presos por envolverem conversas dele e supostamente de outras autoridades governamentais. Os detidos teriam sido os responsáveis por hackear celulares das autoridades e fazer chegar a Greenwald o conteúdo de conversas envolvendo Moro e os procuradores da Lava Jato. Os detalhes das conversas vêm sendo divulgados pelo site The Intercept Brasil desde o dia 9 de junho e mostram um conjunto de desvios e ilegalidades cometidas durante as investigações da Força Tarefa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Catarine Flor.
9 horas mais 53 minutos e há um ano começava a greve de fome contra a parcialidade do judiciário na prisão do ex-presidente Lula. No dia 31 de julho de 2018, 7 integrantes de movimentos populares do campo e da cidade deflagraram a greve de fome por justiça no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Os grevistas foram Frei Sérgio Gergen e Rafaela Alves, do Movimento dos Pequenos Agricultores, Luiz Gonzaga UGG, da Central de Movimentos Populares, Jaime Amorim, Zonália Santos e Vilmar Pacífico, integrantes do MST, e Leonardo Soares, militante do Levante Popular da Juventude. Eles permaneceram 26 dias sem comer no Centro Cultural de Brasília. A Rádio Brasil de Fato e a Rede Lula Livre acompanhou esses 26 dias de greve em agosto do ano passado. E a repórter Cecília Figueiredo relembra mais desses dias na reportagem que iremos ouvir agora.
Há um ano começava a greve de fome contra a parcialidade do judiciário na prisão de Lula. No dia 31 de julho de 2018, 7 integrantes de movimentos populares do campo e da cidade deflagraram a greve de fome por justiça no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Os grevistas foram Frei Sérgio Gergen e Rafaela Alves, do Movimento dos Pequenos Agricultores, Luiz Gonzaga, o GG, da Central dos Movimentos Populares, Jaime Amorim, Zonália Santos e Vilmar Pacífico, todos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, além de Leonardo Soares, militante do Levante Popular da Juventude. O protesto durou 26 dias no Centro Cultural de Brasília e denunciou a volta da fome e o abandono dos mais pobres, o aumento da violência que ataca, sobretudo, mulheres, jovens, negros e LGBTs, entre outros pontos expostos em manifesto divulgado. Os grevistas receberam mais de 500 cartas de apoio, além da visita de diferentes delegações e representações de movimentos populares. Artistas também lançaram campanha de solidariedade ao protesto. A greve de fome, tipo de protesto pacífico que pode comprometer a saúde do manifestante, foi acompanhada de perto por profissionais da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Esse tipo de protesto é antigo e já foi praticado diversas vezes, geralmente associado a reivindicações políticas. O indiano Mahatma Gandhi foi um dos líderes a usar esse artifício por mais de uma vez. No Brasil, uma das greves de fome mais famosas ocorreu em 1979, quando presos políticos protestaram por 32 dias até a aprovação da lei da anistia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Cecília Figueiredo.
9 horas mais 55 minutos e o boletim semanal do Comitê Nacional Lula Livre desta semana destaca, além do crescente apoio de personalidades estrangeiras à liberdade de Lula e a ameaça do presidente Bolsonaro, o jornalista Glenn Greenwald, fala sobre a agenda de mobilizações para este mês de agosto contra a reforma da Previdência, os cortes na educação e pela liberdade de Lula e também da ativista Preta Ferreira. Vamos ouvir.
Na primeira quinzena de agosto, tem mais uma mobilização contra o desgoverno Bolsonaro. A CUT já anunciou sua participação nacional no ato de 13 de agosto, juntando-se aos estudantes, professores e trabalhadoras do campo. O terceiro tsunami da educação vem com o tema Devolva o Nosso Futuro, que vai coincidir com a Marcha das Margaridas, a maior ação de mulheres da América Latina.
Elas vão protestar em Brasília nos dias 13 e 14 de agosto com o lema Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência. A reforma da Previdência também será um dos principais focos em 2019.
Vem aí a semana Lula Livre. De 26 a 31 de agosto, mais uma mobilização global pela liberdade do ex-presidente.
É por isso que agosto é mês de luta. Pela liberdade de Lula e pelo fim das prisões políticas no Brasil.
Preta Ferreira, apresentadora do boletim Lula Livre, mais três pessoas que, como ela, militam no movimento de moradia do centro de São Paulo, estão em prisão política desde 24 de junho. Sigamos mobilizados pela liberdade de Preta e de mais companheiros.
O boletim semanal Lula Livre, feito pelo Comitê Nacional Lula Livre, pode ser visto na íntegra no site lulalivre.org.br. 9 horas mais 57 minutos e vamos ouvir o ex-presidente Lula aqui no nosso programa, na nossa rede Lula Livre. A gente relembra de uma fala do ex-presidente na sua última entrevista ao portal Sul 21 no mês passado. Abre aspas. Enquanto esse coração bater e essa cabeça funcionar, eles podem ficar certos que eu estarei na rua defendendo os interesses do povo brasileiro. Fecha aspas, diz o ex-presidente Lula. Vamos ouvi-lo.
Acho uma piada, Marcos, quando eu vejo alguém dizer que o Lula não pode sair porque senão não aprova a Previdência. Lula não pode sair porque senão vai acontecer tal coisa. Lula não pode sair porque vai criar dificuldade para o Bolsonaro. Olha, a única coisa que eu quero dizer para as pessoas que pensam assim é que eu preciso sair porque eu sou inocente. Segundo, enquanto esse coração bater, e essa cabeça funcionar, eles podem ficar certos que eu estarei na rua defendendo os interesses do povo brasileiro. Goste Bolsonaro ou não goste, goste general ou não goste, sabe, estarei na rua defendendo o povo brasileiro.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tem, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. E a gente sempre lembra das emissoras que estão transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Rádio Cultura, FM 97,1, de Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Te mando um abraço para o pessoal da Rádio Novo Tempo, 105,1 FM de Uruçuí, no Piauí, Rádio do Trabalhador de Goiânia, e as emissoras da Rede Soberania. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da música Tudo Vai Passar, do cantor Rael. O Rael que teve presente no festival Lula Livre neste ano em São Paulo. A gente volta amanhã, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, uma excelente quinta-feira. Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.